Estamos começando o estudo e revisão da lição número 6, que tem o título Brincando de Deus. Os nossos textos para o estudo serão nos capítulos 13 a 23 de Isaías. São profecias de Deus contra as nações do tempo do profeta, mas na maioria dos casos, as profecias de Isaías são locais e escatológicas. Descrevem o juízo local no tempo do profeta e também descrevem o juízo final em nosso tempo. Aprendemos muito sobre o juízo final estudando essas profecias de Isaías. A sentença contra as nações ali do livro de Isaías se aplicam aos juízos de Deus, às nações hoje também. Como Deus castigou as nações no passado, ele irá castigar a apostasia e idolatria das nações atuais. Vamos analisar Isaías capítulo 13, o verso 1 diz: Sentença contra Babilônia. Quando Isaías recebeu essa visão, o povo judeu ainda não havia ido para o exílio. Era o ano de 715, a Assíria ainda dominava a região. Em 728, ou 12 anos depois de Isaías começar a profetizar contra as nações, a Assíria conquistaria a Babilônia. E somente 100 anos mais tarde, Babilônia venceria os assírios e se tornaria um império mundial. Ou seja, Isaías profetizou a queda de Babilônia antes dela se tornar um império mundial. A profecia foi dada 189 anos antes. Os versos 2 a 22 do capítulo 13 de Isaías, é a descrição da queda de Babilônia. No verso 3, Deus diz: Eu dei ordens aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes. Isaías 13, verso 3. Os consagrados aqui são os medo-persas, que iriam surgir ainda como potência mundial. Lembre-se que Isaías estava vivendo na época dos assírios, Judá estava em Jerusalém ainda, e Deus estava prevendo a queda de Babilônia aproximadamente 200 anos no futuro. Nos escritos de Jeremias, Deus chama Nabucodonosor de meu servo, Jeremias 43, verso 2. Aqui em Isaías, Deus chama os medopersas de meus consagrados. Como um exército de pagãos pode ser chamado de consagrados? Os medos estavam consagrados a cumprir o propósito de Yahvé, que era libertar o povo de Deus do domínio de Babilônia. A consagração neste aspecto é cumprir a vontade de Deus, realizar os seus propósitos na terra. A consagração dos medos era parcial, dentro do conhecimento que possuíam. Ciro havia tomado conhecimento da profecia que revelava seu nome e sua missão de libertar o povo. Em Isaías 44, verso 28, Ciro é chamado de meu pastor. Em Isaías 45, verso 1, Deus o chama de ungido e o toma pela mão direita. Aqui, Ciro se torna um tipo do Messias e da libertação que Jesus realizaria. Era uma libertação do seu povo, escatológica, uma libertação de Babilônia, uma libertação espiritual para o tempo do fim. Voltando para o texto do capítulo 13, o verso 6 diz: Lamentem, pois o dia do Senhor está perto. Ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Isaías 13, verso 6. O quadro da profecia local assume as cores do juízo final. Isaías como que fala ao povo de sua época e a nós do último século. Profetiza a destruição da Babilônia histórica, mas também descreve o juízo final. O verso 9 diz: Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para fazer da terra uma desolação e exterminar dela os pecadores. Isaías cita um dos sinais que Jesus também mencionou para a segunda vinda. O profeta diz: Porque as estrelas e as constelações dos céus não darão a sua luz, o sol, logo ao nascer, se escurece, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Isaías 13, verso 10. O sinal do Sol e da Lua ocorreu em 19 de maio de 1780 E o sinal das estrelas foi o que ocorreu em 13 de novembro de 1833. O próprio Deus engloba o mundo todo no juízo, dizendo: castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Isaías 13, verso 11. Mas a profecia de Isaías alterna para o juízo local, apresentando o juízo sobre os caldeus, e a predição revela quem derrubaria o primeiro mundial, o primeiro império mundial. Eis que contra os babilônios eu despertarei os medos. Isaías 13, verso 17. Ou seja, 189 anos antes, Deus prevê que os medos persas iriam tomar o império mundial dos caldeus. No verso 20, o profeta afirma: nunca mais será habitada, ninguém morará nela de geração em geração. Isaías 13, verso 20. E essa profecia se cumpriu literalmente. Em 539 a.C., quando Ciro, o persa, conquistou Babilônia para o Império Medo-Persa, a cidade perdeu sua independência para sempre. Em 482 a.C., Xerxes I reprimiu brutalmente uma revolta de Babilônia contra o domínio persa. Ele removeu a estátua de Marduk, o deus principal, e danificou algumas fortificações e templos. Depois, os gregos, com Alexandre o Grande, tomaram sem esforço Babilônia dos persas em 331 a.C. A cidade declinou ao longo de vários séculos. Em 198 d.C., o imperador romano Sétimo Severo encontrou Babilônia completamente deserta. Portanto, a grande cidade terminou abandonada. Hoje, alguns moradores iraquianos moram em partes do antigo local, mas não reconstruíram a cidade. Mas a grande ênfase dessa profecia é a destruição da Babilônia espiritual, a Igreja Romana, que irá ser igualmente destruída por suas idolatrias. Então, a profecia local do profeta Isaías, profetizando a destruição da Babilônia histórica, ali do tempo, né, de Daniel, ela representa a queda e a destruição da Babilônia espiritual, que é a Igreja Romana hoje, e que será destruída também da mesma forma. Vamos analisar Isaías capítulo 14, onde é prevista a queda do rei do monte. Depois de descrever a queda da Babilônia histórica e da Babilônia espiritual, o profeta segue mostrando a queda do maior poder de todos, que é a queda de Satanás. Essa profecia do capítulo 14 tipifica o rei de Babilônia com Lúcifer. O rei de Babilônia representa a fusão de governantes da terra e o poder dominante atrás deles, que é o próprio Satanás. Deus então dá a ordem para Isaías fazer um motejo contra o rei. O verso 4 diz: você proferirá essa sátira contra o rei de Babilônia. Isaías 14, verso 4. A profecia era uma zombaria, tinha o tom de uma chacota. Deus estava zombando do rei caldeu. É um insulto poético, pois retrata reis mortos cumprimentando seu novo colega no reino da morte, que era o rei de Babilônia, em que larvas e vermes eram a sua cama e a sua coberta. Isaías capítulo 14, versos 9 a 11. Essa era uma forma dramática de dizer ao orgulhoso rei que ele seria derrubado, morto, assim como outros orgulhosos reis antes dele. Essa não devia ser lida, né, literalmente, porque os mortos não conversam entre si. Então, essa profecia, ela é uma alegoria. Mas era uma forma de Deus usar uma linguagem que os pagãos entendiam e chamar a atenção deles para o juízo que aguardava cada um deles. Deus não estava promovendo uma doutrina espírita, mas fazendo chacota com as suas crenças e a situação que eles estavam. Os versos 12 a 14 são uma descrição profética que transcende o rei humano de Babilônia. É a descrição do príncipe deste mundo, Lúcifer, e a sua pretensão em ocupar o trono de Deus. O texto diz: Você pensava assim: Subirei ao céu, exaltarei meu trono acima das estrelas, e me assentarei no monte da congregação. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías capítulo 14, verso 13 e 14. Esse era o desejo de Satanás, ocupar o lugar de Deus. Mas Deus revela o seu destino. Você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo do abismo. Isaías 14, verso 15. Esse texto nos ajuda a entender a origem do mal. O mal teve início na mente de um ser espiritual perfeito, mas que se permitiu dar vazão ao seu desejo de exaltação. Lúcifer desejou o trono de Deus e se rebelou para ocupar o lugar de Deus. Mas ele foi mal sucedido e acabou sendo expulso do céu. Vamos continuar a analisar Isaías 14, Babilônia, né, como a porta do céu. Textos babilônicos antigos interpretam o nome Babilônia como Bab-ilu ou Bab-ilano, como sendo a tradução para porta dos deuses ou portão dos deuses. Jacó, ao acordar do sonho em que viu a escada que ligava a terra e o céu, Jacó disse: Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Gênesis capítulo 28, verso 17. A casa de Deus é a porta dos céus, isto é, o caminho de acesso ao reino divino. Jacó chamou aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus. A porta dos céus em Betel e a porta dos deuses em Babilônia eram maneiras opostas de alcançar o reino divino. A escada de Jacó se originava no céu e foi revelada de cima por Deus. Mas Babilônia, com suas torres e templos zigurates, foi construída por homens a partir da terra. Essas maneiras opostas representam caminhos contrastantes para a salvação. Graça iniciada por Deus em contraste com obras humanas. Em Isaías 14, ainda uma profecia revela o passado longínquo, as origens do mal. O verso 14 diz: Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: Subirei ao céu, exaltarei meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías capítulo 14, versos 12 a 14. A estrela caída aqui representa um anjo. Em Apocalipse 1:20 é revelado que anjos em profecia são representados por estrelas. Na profecia, o desejo desse anjo é revelado. É mostrado o que se passava dentro dos pensamentos dele. Aquele anjo queria ter um trono e se assentar onde Deus governava. Ele queria ser semelhante a Deus. Depois que Satanás se instalou em nosso planeta, ele implantou esse desejo de exaltação nos humanos. O poder atrás dos governantes deste mundo é o poder de Satanás, ou o desejo de Satanás. O rei de Tiro, o rei de Babilônia, eram fantoches de Satanás e eram criaturas à imagem de Satanás. É por isso que na visão do dragão, em Apocalipse 12, o dragão possui sete cabeças dos sete reinos que manipulou nesse mundo: Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e o Papado. E a prostituta que recebe o nome de Grande Babilônia, no capítulo 17 de Apocalipse, é a igreja que o Papado instituiu. No capítulo 18, Babilônia aparece como uma cidade descrita ali. Representa um poder civil que atuará pouco antes da segunda vinda de Jesus. Vamos analisar o capítulo 24 de Isaías, a vitória final de Sião. Já dissemos que as profecias de Isaías se aplicam ao tempo local do profeta e ao tempo do fim, o tempo que nós vivemos, né, de um futuro próximo. E nesse capítulo 24, o profeta descreve a devastação da terra após a parousia, a segunda vinda, e como estará a terra durante o milênio. o período de descanso que o planeta terá. Isaías 24 e Apocalipse 20 estão linkados pela profecia. Isaías começa dizendo: Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e dispersar os seus moradores. Isaías 24, verso 1. O apóstolo Pedro, se descrevendo, né, descrevendo essa destruição, diz: A terra que agora existem tem sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. O dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com um grande estrondo, os elementos se desfarão pelo fogo, também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. 2 Pedro, capítulo 3, verso 10 a 12. Na linguagem do profeta Isaías, ele diz: A terra será totalmente quebrada, a terra ficará completamente despedaçada, a terra será violentamente sacudida. A terra vai cambalear como um bêbado e balançar como uma cabana. Isaías 24, verso 19 e 20. O profeta ainda dá a razão da destruição da terra. Essa foi a causa do juízo no seu tempo e será a razão da destruição também no juízo final, no tempo do fim que vivemos. Isaías diz a razão: A terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgridem as leis, violam os estatutos, quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso os moradores da terra serão queimados, e poucas pessoas restarão. Isaías 24, versículos 5 e 6. Se hoje não quisermos ser destruídos por ocasião da segunda vinda, não podemos estar entre os que transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. As leis de Deus estão nos cinco primeiros livros das Escrituras. São centenas de mandamentos no Antigo e no Novo Testamento. Leis, mandamentos e conselhos que não podemos ignorar, porque senão teremos o mesmo fim dos ímpios. Isaías fala da aliança eterna, a aliança que fizemos com Yahvé através de nosso Senhor Jesus Cristo. A aliança que Deus estabeleceu com os humanos define que Ele é o soberano e rei, e nós somos seus servos ou súditos. E como soberano, é Ele que estabelece as leis e os termos da aliança. É uma aliança de um suzerano e seus vassalos. Em Gênesis capítulo 1, verso 28, Deus abençoa seus vassalos para que eles dominem, povoem a terra, que é dele, o soberano, e governem sobre os seus súditos. A aliança eterna tem a mesma base de antes do pecado, a soberania de Deus. Mas com a entrada do pecado, esse primeiro pacto foi baseado em sangue de animais. Por isso, em Gênesis 3, 21, ao Deus fazer um pacto com o casal, Deus os veste com peles de animais. O primeiro pacto havia sido firmado com o sangue de um cordeiro, representado Jesus, que morreria um dia. A aliança, então, havia sido feita. Deus se tornaria humano e morreria no lugar dos seres humanos. E esse era o trato, essa era a aliança. E esse primeiro pacto era baseado em sangue de animais, enquanto Jesus não encarnasse e viesse para morrer como ser humano. Enquanto Deus não se encarnasse, os animais iriam morrer no lugar dos humanos. Depois que Jesus viesse, ele mesmo, Deus, morreria em nosso lugar. Esse era o segundo pacto, ou a nova aliança, Jesus morrendo em nosso lugar. Então entendamos, há uma só aliança, a aliança eterna. O trato era Deus morrer no lugar dos humanos. Mas essa aliança eterna tinha duas partes: o antigo pacto, selado com sangue de animais, e o novo pacto com o sangue do próprio Deus encarnado. Sendo assim, o primeiro pacto, ou velha aliança, era provisória e baseada nos sacrifícios de animais. E o segundo pacto, ou nova aliança, baseada no sangue do próprio Jesus. Essa questão de velha aliança ou nova aliança não tem a ver com a lei de Deus. Não foi a lei que foi abolida. No primeiro pacto, o que foi abolido foram as ordenanças cerimoniais, junto com os sacrifícios de animais que foram abolidos. E estavam as ordenanças cerimoniais, as festas, holocaustos, rituais e todo o cerimonialismo do tabernáculo. Mas a lei de Deus permaneceu, porque a aliança era baseada em sangue e não na lei. O sangue dos animais foi substituído pelo sangue precioso de Jesus. A aliança não foi baseada na lei. A aliança foi baseada no sangue, primeiro de animais e depois de Jesus, de forma definitiva. Mudou o pacto de sangue, mas a aliança permanece com o sangue de Jesus agora. O livro de Hebreus explica assim: Jesus é mediador de um novo testamento e, assim, para que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque Cristo entrou num santuário, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante Deus, para si mesmo se oferecer como sumo sacerdote com o seu próprio sangue. Hebreus capítulo 9, versículo 15 a 25. Ou seja, a aliança eterna foi estabelecida com sangue, no primeiro pacto com sangue de animais, no segundo pacto com o sangue de Cristo. A nossa parte hoje é renovar essa aliança sempre que possível. E renovamos essa aliança através da cerimônia da Santa Ceia. Toda vez que você celebra a Santa Ceia, está renovando a sua aliança com Deus. Está colocando a sua fé na aliança eterna, iniciada lá no Éden e consumada no Calvário com Jesus. É porque a humanidade está ignorando essa aliança que a Terra está condenada à destruição, junto com seus moradores. Os adventistas são o povo remanescente que tem a missão de restaurar a obediência à lei de Deus. Somos o povo que chama a humanidade para ser fiel à sua aliança, à aliança de Deus. Se Deus é o Criador, nós somos seus filhos, e nosso dever é ser fiel à sua aliança. E a forma de mostrarmos essa fidelidade é a obediência à lei de Deus. A vitória final do remanescente acontecerá porque Jesus foi fiel e nos garantiu essa vitória, e porque nós nos mantemos fiéis naquilo que ele nos pede. O capítulo 25 de Isaías, o profeta começa louvando a Deus. O profeta diz: Senhor, tu és o meu Deus, e eu te exaltarei e louvarei o teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Isaías 25, verso 1. E os planos de Deus se concluirão, com ou sem nós. O profeta afirma no verso 2: um povo forte te glorificará. Isaías 25, verso 3. Esse povo forte é o remanescente fiel. Estar no meio desse povo é uma escolha nossa. Mas só há duas opções: ou ser este povo forte, ou fazer parte dos ímpios que serão destruídos. Não há uma terceira opção. Isaías descreve a Deus como sendo a ajuda para seu povo. O profeta diz: Foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Isaías 25, verso 4. Isaías ainda descreve uma ceia. O Senhor dos exércitos dará neste monte um banquete para todos os povos. Isaías 25, verso 6. É a mesma ceia descrita no Apocalipse. Agora João anuncia: chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. Apocalipse 19, verso 7. E o anjo acompanha a visão de João, pronunciando uma bênção: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, verso 9. Os links das profecias de Isaías com as profecias de João no Apocalipse são muitos. Isaías promete: tragará a morte para sempre, assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos. Isaías 25, verso 8. Essa voz, né, do profeta, com essa promessa, ecoa também no Apocalipse. O Apocalipse diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, verso 4. Isaías ainda formula a razão da nossa esperança ao dizer: naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará, este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Isaías 25, verso 9. Isaías é o profeta evangélico, porque ele antecipa todas as realidades messiânicas dos evangelhos e ainda apresenta as promessas da segunda vinda de Jesus. Vamos concluir respondendo uma pergunta. Que lição podemos aprender das cenas dos juízos do livro de Isaías? Aprendemos que, assim como o juízo veio sobre aquelas nações do passado, também virá sobre as nações do nosso tempo. A nossa parte hoje é permanecermos fiéis à aliança de Deus para não sermos destruídos com os infiéis e anunciar a mensagem do juízo a todas as pessoas neste mundo, a todas as nações, para que elas possam entender e terem oportunidade de serem livradas. Esse foi o nosso comentário e revisão da lição número 6 da Escola Sabatina, que tem o título Brincando de Deus. Espero que amanhã você tenha uma escola sabatina em que você possa discutir, argumentar, responder às suas perguntas. Uma boa entrada a todos. Que você tenha momentos a sós com o nosso Senhor Jesus Cristo, um encontro e um relacionamento especial nessas 24 horas sagradas. Uma boa noite, um grande abraço.